Boa noite. Então, durante toda a semana, Jesus botou no meu coração sobre salvação, né? Onde nós devemos alicerçar a nossa fé. Na verdade, não é nem onde a gente deve alicerçar. A nossa fé, de fato, está alicerçada na nossa salvação. O alicerce da nossa fé é a nossa salvação. Então, por que que eu tenho fé? Porque eu sou salva. A fé foi entregue aos santos. Se tem fé, porque foi salva por Jesus. Ouviu o evangelho da salvação e creu nesse evangelho. Então, eu ouvi o evangelho da salvação. Alguém falou para mim que Jesus era o Senhor e o Salvador. Eu coloquei nele a minha confiança. Então, não abrir e fechar de olhos, porque é sobrenatural. Jesus falou que é como o vento, você não sabe onde nasce nem onde morre. É sobrenatural. Eu não sei como aconteceu, só sei que aconteceu, eu nasci de novo. Já não sou mais a Marilis de outrora. Eu sou agora uma nova criatura. Literalmente nova. Então, antes eu pecava, e o pecado para mim era normal, era comum. Brigar com meu pai, gritar com meu pai, era normal. Até o dia que eu nasci de novo. Quando eu nasci de novo, gritar com meu pai me rasga por dentro. Me deixa mal por dentro. Me incomoda, eu não quero mais fazer. Porque agora eu sou uma nova criatura. Não feita por minha vontade, não feita por vontade de homem nenhum, como diz a palavra, mas gerada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. A coisa mais maravilhosa que existe é o novo nascimento. Vamos ler Lucas 1. A salvação em Jesus não é baseada em virtudes. A salvação em Jesus não está ligada a princípios morais. Lucas 1, 26. A gente vai ler saltado assim. Vamos ver um pouquinho da história de uma moça chamada Maria. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E ele foi enviado a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo. Você vê que o anjo falou um monte de coisa maravilhosa para Maria, mas olha a preocupação de Maria. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Ela não estava preocupada com mais nada do que o anjo falou, que ele seria grande, que seria do reinado, de nada. Ela só queria saber como é que isso ia acontecer. Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Sabe, Isabel, a tua parenta? Igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque, Maria, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Qual a resposta de Maria? Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos por 46. Maria vai visitar a prima dela, que o anjo se refere no texto, né? Isabel. E depois da conversa que ela tem com Isabel, ela, cheia do Espírito Santo, fala o que está escrito aqui a partir do 46. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu. Por que que Maria chamou Deus de Salvador? Porque Maria tinha consciência de quem ela era. Maria tinha consciência de pecado. Maria não foi concebida virgem sem pecado, como algumas doutrinas afirmam. Maria tinha consciência de pecado. Ela sabia que ela era uma pecadora. Quem é pecador? Quem comete adultério? Quem fuma? Quem bebe? Quem mata? Salvação não está alicerçada no nosso bom procedimento. Todo homem nasceu morto em Adão. Adão entregou a raça humana à morte. Tem um texto em Isaías que fala que nós fizemos, que os homens fez uma aliança com a morte. Quando eu fiz uma aliança com a morte? Eu nunca tive frente a frente com a morte. Eu não pequei o pecado de Adão, mas ele me vendeu à escravidão. Eu herdei isso. Não fui eu que escolhi. Por isso Jesus veio. Não fui eu que pequei o pecado de Adão, mas fui contaminada com aquela condição de Adão. Sabe quando um pai e mãe têm AIDS? O que é que o feto pode fazer para se livrar da AIDS? Ele não pode fazer nada. Assim é o pecado, nós herdamos. E Maria sabia disso, ela tinha consciência de pecado. Por isso ela diz, Deus, o meu Salvador. O meu Salvador atentou na humildade da sua serva. Que humildade? A humildade de crer nessa palavra. Você creu nessa palavra. Você é uma pessoa humilde porque você creu nessa palavra. Por que que você está aqui hoje? Por que que eu estou aqui hoje? Por que que eu me debruço sobre a palavra? Porque eu inclinei o meu coração para essa palavra. Porque eu aprendi a ser humilde. Humilde é aquele que atenta para a palavra de Deus e se submete a ela. Olha o que ela diz. O meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Por quê? Porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Ele agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou quem? Os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Ele derribou do seu trono os poderosos e exaltou a mim e a você, dando vitória sobre toda e qualquer situação. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. E Maria permaneceu cerca de 3 meses na casa de Isabel. A palavra de Deus é em tudo a verdade, desde o princípio. A primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo, ele falou para mim assim, filha, eu era uma jovem de 22 anos, como qualquer outra jovem de 22 anos. Eu ia para minhas baladas, que naquela época não era balada, era outro nome, né? Nem lembro mais. Tinha uma vida normal de uma jovem de 22 anos normal. Até que o Espírito Santo perguntou para mim, que comunhão há, filha, entre as trevas e a luz? Então, naquele dia que Jesus me confrontou, me colocou frente a frente com a minha natureza caída, porque nós pensamos no nosso coração sempre que a gente é bom, sabia? A palavra fala que aos seus olhos, aos seus próprios olhos, todo homem acha que é bom. Mas só o Senhor sonda o nosso coração. Só Ele sabe que pensamento realmente vai no nosso coração, quem realmente nós somos. Tem um texto nos evangelhos que fala que Jesus não se confiava aos homens porque sabia quem eles eram. É pesado falar um negócio desse. Ninguém gosta de ouvir isso. Mas quando Jesus virou para os fariseus e falou assim, vocês são filhos do diabo. Eu achava que Jesus estava xingando eles, sabia? E Jesus falou, não, filha, é um fato. Eu estou falando de um fato. Por quê? Que aí ele explica, o diabo é homicida desde o princípio. E vocês procuram me matar, vocês são filhos do diabo. Eles diziam, não, nós somos filhos de Abraão. Não, vocês não são filhos de Abraão. Vocês são filhos do diabo, porque o diabo é homicida desde o princípio. Para que o diabo veio? Para roubar, matar e destruir. Esses três pontos são os únicos objetivos do diabo. Matar, roubar e destruir. A natureza dele é essa. Ele matou, roubou e destruiu Adão em uma atacada só. Porém, Deus enviou para nós o segundo Adão. Nós não estamos sós, graças a Deus. Então, naquela tarde, Jesus perguntou para mim, filha, que comunhão há? Minha irmã estava pregando para mim, a gente estava conversando na cozinha, né? Ela fazendo café e falando para mim que eu precisava me converter, que eu precisava entregar minha vida para Jesus. Como entregar minha vida para Jesus? Eu já sou praticante, preciso dessas coisas. Eu contestava ela com obras. Aí você fica falando só de fala e a prática. E você ajuda os necessitados? Só que ela foi me confrontando pelo Espírito. E o próprio Espírito Santo nos leva, né, a esse confronto, porque ele nos ama e quer a nossa redenção. Ficou tão forte a conversa assim que eu saí para o banheiro fumar. Na época eu fumava. Quando eu cheguei no banheiro, o Espírito Santo me olhei no espelho e o Espírito Santo falou para mim, que comunhão, porque eu estava me achando justa e santa. Aí o Espírito perguntou para mim, que comunhão há, filha, entre as trevas e a luz? Vamos ler esse texto, em 2 Coríntios 6:14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia pode haver, filha? Deus perguntou tudo isso para mim, ó, em fração de segundo, enquanto eu me olhava no espelho. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Eu fiquei sem resposta na frente do espelho. Quando ele perguntou para mim, filha, que comunhão há entre as trevas e a luz? Eu sabia exatamente o que era treva dentro de mim e eu sabia exatamente o que era luz. A palavra de Deus é luz. Quando Deus confronta você com você, o melhor caminho é você ser humilde de todo o seu coração. Por isso Maria falou, o Senhor atentou na humildade da sua serva, mas ele dispensa de mãos vazias quem? Os soberbos. Graças a Deus, naquele dia, eu me humilhei debaixo da poderosa mão do meu Deus, que me chamou em particular no meu espírito e perguntou para mim, que comunhão há entre o que você anda fazendo e vivendo e a minha palavra? Não há comunhão. Eu não tinha como mentir, eu ia dizer para ele que tinha comunhão. Eu não tinha matado, eu não tinha roubado, mas eu era uma pecadora. Nasci morta em delitos e pecados. Eu estava conversando com uma menina ontem, uma jovenzinha de 17 anos, e perguntei para ela assim, você já viu uma criança de 2 anos dando um ataque de ira?
Já.
Quem é mãe já viu. De onde vem a ira numa criança de 2 anos? Da natureza caída de Adão. Já viu criança perversa que morde uma outra, belisca, que empurra? Da onde vem, gente, a perversidade numa criança de 5 anos, de 2 anos, 3, 4 anos? É a natureza dela. Você pega os animais, por exemplo. Qual a natureza de um porco? Você pode botar ele bonito como for. Se você soltar a primeira lama que ele achar, o primeiro lugar fofo, ele vai querer se espojar. Você pega uma onça, você não tem como domar um animal desse. É o instinto dele, é a natureza dele. Assim éramos nós. A nossa natureza era caída. Nós éramos filhos do diabo. Por natureza, nós éramos filhos da ira. Mas o nosso Deus não nos deixou entregue a isso. Ele proveu o novo nascimento. Nascemos 2 vezes, de Adão e de Deus. Agora nós somos filhos de Deus. Por isso a sua fé está alicerçada na sua salvação. Você não é mais o que você era antes. Você agora é uma nova criatura. Você não é obrigado mais a viver embaixo da ira. Você não é obrigado a viver embaixo do pecado, da incredulidade. Você não é mais obrigado a viver como você vivia outrora, na ignorância, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ah, eu penso assim, sabe? Que o melhor a fazer é você dar aquela resposta bem dada no seu marido, afinal de contas, ele não é dono da sua vida. Ah, eu penso assim, sabe? Que a ciência diz assim, assado e cozido. Então, eu penso assim. A gente vivia na vaidade dos nossos próprios pensamentos, a palavra de Deus diz, obscurecidos, alheios à vida de Deus. Mas agora que nós recebemos a luz da palavra, a luz da nova natureza que está em nós, nós não somos mais obrigados a viver assim. Existe conselho de sabedoria e de graça para nós, disponível para nós. De que conselho você precisa para a sua vida? Tudo o que você precisa está aqui nessa palavra. Se for para os filhos, você tem conselho de Deus para cuidar dos seus filhos, para guardar os seus filhos do caminho do mal, guardar os seus filhos do maligno. A palavra de Deus diz que há caminhos que aos homens parece direito, mas o final do caminho vai dar na morte. Então, nem tudo que parece é. Então, qual é a melhor maneira de você guardar a sua vida e guardar os que você ama? Se alicerçando nessa palavra, alicerçando a sua fé, abrindo profunda vala, deixando Deus ensinar você a justiça, a verdade acerca de qualquer assunto. Qualquer assunto, nessa palavra tem resposta. Você quer saber como lidar com a nova fase da sua vida? Minha filha, pode se entregar a Deus e deixar Deus te ensinar. Você quer saber como lidar com seus alunos? O Senhor tem conselho.